Prezados amigos e amigas que estão estudando conosco o livro Conflitos Existenciais, eu sou Guaraci de Lima Silveira, de Juiz de Fora, e nós estamos estudando o capítulo 16, Estresse, né? E a gente vai dar continuidade, então, ao estudo. Nós estávamos falando no áudio anterior sobre aqueles pais, né? Pai e mãe, principalmente mãe, que é mais agarrado ao filho, que quando o filho ou a filha casa, fica naquela pressão, né? Querendo ir lá dar ordens na casa do filho, da filha, querendo, estimulando, né? Situações complicadas. Casou? Acabou. Você cumpriu tua parte, sabe? Eu conheço uma senhora, adorava o filho dela. Nossa, o filho dela era tudo para ela, filho único. Aí chegou o dia do casamento. Aí todo mundo ficava pensando assim, vamos ver como é que vai ser a reação dela. Porque, afinal de contas, ela vai morar sozinha agora, né? O filho foi embora. Aí, quando terminou o casamento, ela chegou para os dois, pegou na mão dos dois e falou assim, eu só tenho uma coisa para dizer. Eu quero agradecer a Deus por ter trazido você até esse momento. Agora a vida de vocês. Nossa, aquilo foi uma surpresa. Ninguém esperava aquilo dela. Sabe? Foi mesmo. Ela deixou que aquele casal que seguisse seu caminho, ajudou no que fosse, no que foi possível, ela já desencarnou, ajudou no que foi possível, mas sem interferir. Né? Isso é grandeza de espírito, sabe? É preciso que a gente entenda dessa forma. É. Então vai dizer, olha, para essa mãe, a perda constitui um sofrimento estressante e devastador, que enfurece ou deprime, vendo na pessoa que lhe arrebatou o motivo existencial, um inimigo que deve ser destruído ou pelo menos vencido, a fim de recuperar a sua segurança emocional. Então ela fica insegura, por quê? Porque a perda deu para ela esse tipo de estresse, exerceu uma pressão sobre ela. Nós não somos de ninguém. Nós somos de Deus. Precisa a gente entender isso. Sabe? Os nossos filhos cresceram do nosso lado, mas chega uma hora que eles precisam de dar continuidade. E eu vou dizer uma coisa para vocês, para que a gente também tenha liberdade. Né? Então, um pai ou uma mãe que tem uma criança em casa, ele tem que dar toda atenção para a criança. À medida que aquela criança vai crescendo, ele também vai se libertando daquele grande compromisso de ficar o tempo todo ali atendendo às necessidades da criança. Aí virou adolescente, já se vira, já toma banho sozinho, já, né, faz as suas coisas. Depois ele vai crescer mais ainda, vai casar ou não, vai trabalhar. Aí ele vai liberando também os pais para fazer outras coisas. Aquele negócio que eu sempre falei para vocês aqui: não vamos ficar preso à paisagem da estrada vencida. Vamos para frente. Outras paisagens virão. O funcionário que se entrega à empresa e lentamente passa a vivê-la com intensidade, acreditando-se indispensável, e vê-se de um para outro momento descartado, substituído por outrem, mais bem preparado, com novos recursos para aplicação, é tomado pelo estresse da amargura e tomba no fosso do desespero. Ele tem a impressão de que a sua existência perdeu a razão de ser vivida, porque centrou no trabalho a que se afeiçoou todos os interesses e motivações pessoais. Então, problema sério, né? Você trabalha numa empresa e de repente chega outro funcionário com mais preparado e toma teu lugar. Bom, é ruim, sim, mas o ruim pode ser bom. Porque, no fundo, no fundo, minha gente, se a gente fizer um estudo mais aprofundado, tudo é bom, não tem mal. O mal é a gente que cria. O mal é uma ilusão que nós criamos. Porque, olha bem, se eu estou numa empresa e chegou alguém superior a mim, eu fui descartado, mas eu já levo uma bagagem. E provavelmente eu vou encontrar um outro trabalho na frente. Eu, quando vejo essas estatísticas aí de desemprego, eu fico questionando isso, sabe? Por que que a pessoa está desempregada? Por quê? Porque Deus provê recursos para todos. Concordam comigo? Então, Deus jamais colocaria uma população de 220 milhões no Brasil se não tivesse condições dessa população se manter. Seria um erro muito grave da parte dele ou de quem trabalha por ele, ou para ele. Então, o problema não é de Deus. Será que os desempregados não foram aqueles que, quando estavam empregados, não se interessaram por nada? Não se interessaram em aperfeiçoar, não se interessaram em crescer profissionalmente? Quando apresentavam uma proposta nova, estavam sempre reclamando, né? Às vezes o empresário pedia: olha, vamos precisava que você fizesse essa atividade aqui. Ah, não, eu não sou pago para isso. Eu vejo muito dessa gente assim. Ou então entra no trabalho e começa a arrumar confusão porque quer benefício, mais benefício. Ora, quando a gente vai trabalhar numa empresa, a gente acerta o salário com o empregado lá, com o patrão. Olha, quanto que é o salário? O salário é X. E você tem mais esses benefícios. Te interessa? Interessa. Então, a partir daquele momento, a gente vai trabalhar. Sabe, tem pessoas que não, que ele entra no emprego e volta reclamando. Eu vejo isso muito. A pessoa entra no trabalho e daqui a pouco está reclamando, que está ganhando pouco. Mas então você vê antes que aquele trabalho não é para você. Melhor você ver antes. Porque hoje não tá, nós não estamos mais na época de ficar reclamando, reclamando, reclamando. Nós temos também que oferecer alguma coisa. Jesus disse isso. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Então a fome de justiça, ela se resolve com o meu dever cumprido. Se eu cumpro com o meu dever, a justiça vem para mim. Isso não tenhamos dúvida. Então, tem muita gente aí que está desempregado, que já é para mudar de profissão, que tem profissão que está acabando, vocês sabem disso. Outras profissões surgirão, né? Então, a pessoa está desempregada, quem sabe a profissão dele já não é mais uma profissão assim tão rentosa, né? Tão necessária. Quem sabe se eu mudar, se eu fizer um curso, se eu fizer um treinamento. Sabe, mas ficam ali parados, né? E a mídia adora, né, comentar sobre isso, que o índice de desemprego está nessa taxa. Mas o desempregado, às vezes, já está na hora de ser um trabalhador autônomo, já está na hora de fazer uma outra coisa, já está na hora de potencializar as suas possibilidades profissionais, sabe? Então fica aí nessa coisa do passivismo, né? E da vitimização. Nossa, eu sou uma vítima social, não encontro trabalho em lugar nenhum. Mas analisa, quando a pessoa estava trabalhando, empregado, será que foi um bom empregado? Será que foi? É isso que a gente tem que analisar, sabe? Eu estou falando isso para vocês, minha gente, porque eu sempre questionei isso em mim, quando eu estava na atividade profissional, né? Eu falava com eles, pensava assim: será que eu estou fazendo bem? Será que eu estou sendo um bom empregado? Eu trabalhava numa empresa de ponta, de tecnologia, né, de ponta mesmo, e eu via aqueles amigos meus lá, os colegas de trabalho, todos fazendo cursos, fazendo isso, fazendo aquilo, era curso em cima de curso que a empresa oferecia, e depois eu passei a ser o coordenador desses cursos, eu via aquele interesse das pessoas de aprender, e vinham instrutores, eles estavam sempre lá. Às vezes saíam de casa, ficavam a semana inteira fora de casa, fazendo cursos, sacrificando, né, as suas presenças em casa, com os filhos, com a esposa ou o esposo, para poder aprimorar, né? Para poder aprimorar, porque a tecnologia de ponta exige aprimoramento. Aí tem pessoas que não estão pensando muito nisso, não. Tem pessoas que falam só: eu faço isso aqui, só sei fazer isso, e não cresce. Então, tem profissões hoje, minha gente, que está acabando. Uma que vai acabar, não vou dizer quando, que eu não sei, mas é de motorista, de motoristas profissionais. Já estão chegando carros aí que não precisa de motorista. Então, a pessoa que é motorista hoje já tem que ir pensando nisso, né? Será que o que eu posso fazer também, além de ser motorista? Um dia desse eu peguei um Uber e eu conversando com um rapaz lá, eu perguntei para ele assim: você trabalha só com Uber? Ele falou: não, eu também faço trabalhos com ar-condicionado. Eu atendo muitos pedidos, então eu fico uma semana aqui, duas lá no Rio, né? Aqui em Juiz de Fora e duas no Rio, porque eu tenho clientes lá, eu vou lá, instalo, conserto os equipamentos. O Uber me ajuda, mas eu tenho minha profissão. Ele é profissional liberal. Estava feliz, tranquilo, falando dos filhos. Não está empregado, não, tá, gente? Não é um empregado, ele é um profissional liberal. Então, essas coisas a gente tem que pensar bem para não gerar estresse. Porque aí vem toda uma mídia, né, fazendo aquele alarde: ah, porque são tantos desempregados no Brasil. Blá, blá, blá. Mas eles não analisam. Eu acho interessante é que eles são ótimos quando eles querem fazer o jornalismo analítico. Eles são excelentes. Eles fazem cada reportagem bem, bem feitas mesmo. E essa aí ninguém se propõe a fazer. Já viram? Você nunca viu uma reportagem sobre desemprego que eles vão analisar os desempregados? Por que que eles estão desempregados? Onde que eles perderam o emprego? O que que eles fizeram durante o trabalho? O que que eles estão fazendo agora que estão fora do trabalho? Isso sem contar quantas pessoas entram nas empresas para pegar atestado médico para não ir lá, né? Pessoas que chegam lá e começam a criar problemas dentro do trabalho. E o empresário, minha gente, ele investe o dinheiro dele, então ele quer retorno. Isso é natural, faz parte do processo, faz parte do jogo. Então ele precisa desse retorno. E precisa então daqueles colaboradores que vão ajudá-lo. Olha, eu vou te pagar isso aqui porque é o que eu posso pagar, é isso. O salário é esse. Te agrada o salário? Aí se a pessoa fala assim: ah, isso aqui não dá para mim não. A minha despesa é maior, eu tenho, né, necessidade demais. Então ele vai procurar uma outra coisa. Não entra naquele para quebrar galho, porque depois você pode ser galho quebrado. E muito ruim, né? Continuando aqui, quando, porém, a morte arrebata o ser querido, sem que tenha havido uma preparação psicológica para o fenômeno do falecimento dos órgãos, é inevitável o transtorno gerado pelo estresse e da pressão interna do sofrimento, que parece impossível de ser suportado. Realmente, a morte física é um complicador na nossa paz, né? Mas entendamos que a doutrina espírita nos ensina que não tem morte, certo? Existe o desencarne. Então, esse ente querido só passou para o outro lado. Daqui a pouco a gente reencontra com ele. Então, vai ser difícil? Vai. Mas não vamos deixar a pressão do estresse me tirar a minha tranquilidade. Vamos caminhar. Enquanto ele esteve aqui, ele fez a parte dele, ou ela fez a parte dela. Agora foi. Nós temos que continuar a vida, porque essa é o processo, este é o contínuo de gerações. Então, eu nasci lá no ano X, vou viver um tempo aqui, sei lá, quantos anos, 80 anos ou menos, eu tenho que fazer isso nesse meu tempo e vou embora porque o outro chegou e depois eu volto. Este é o trabalho, esta é a proposta. Isso é antigo, minha gente. A civilização egípcia estudava isso como a grandeza. Nós temos que começar a apropriar desses conhecimentos também, para evitar transtornos, né? A existência humana apresenta-se portadora de um elenco de quase infinitas possibilidades que devem ser experimentadas, a fim de tornar-se digna e merecedora de viver saudavelmente. Então, podemos fazer isso, né? É claro que tem pessoas que já trazem complicações do seu passado e chega aqui, ou então arruma mais complicações aqui. Tudo bem, se a pessoa chegou com complicações do passado, então vamos tentar resolver com calma. Por quê? Olha só, se eu tenho, digamos, uma coisa para resolver na minha encarnação atual, é um processo complicado lá do meu passado, e eu fiz um acordo com a espiritualidade. Então, na hora do meu, antes do renascimento, a gente fez lá um projeto e a espiritualidade disse: olha, você pode vencer. Porque se você não pudesse vencer isso aqui, a gente não daria para você. Então você chega aqui, começa a viver o seu drama. Entenda que o seu drama está dentro do conjunto de aceitação, de proposta e aceitação. Então você vai conseguir vencer o seu drama. Se você caminhar com cuidado, com equilíbrio, com confiança, com fé em Deus, você vai chegando lá. E o drama vai sendo vencido. Observe que você já deve ter vencido algum drama assim. Porque você foi potencializado para resolver aquele drama. Agora você chega aqui, vem o drama, que é natural. Você se estressa, você não aceita, fica rebelde. Aí pode complicar. Aí o drama pode virar tragédia. Aí na outra encarnação, será o drama acrescido da tragédia dessa. Aí fica um drama maior. Então vamos resolvendo gradativamente aquilo que nós temos que resolver, né? O ego, no entanto, estabelece os seus parâmetros e a soberba-se de ilusões e de posses mentirosas que a realidade se incumbe de desfazer, porque sem estruturas legítimas, fundamentadas em quimeras, em perturbações e sonhos infantis, não superados pela idade adulta. Isso é bem interessante de pensar. Eu vejo muitas pessoas navegando na ilusão. Aí, quando acorda, toma um susto. Vamos ficar por aqui? Fique com Jesus, muita paz.